Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. A súbita e imprevista retirada de Cândido naquela fatal noite de anos tinha sido um novo golpe para o coração do velho pai de Mariana. Anacleto vira sair da sala sua filha pelo braço do mancebo, apanhar um raio de cólera dardejado contra ambos pelos olhos de Salustiano, e combinando estas observações com o desaparecimento de Cândido, parecia-lhe que sua filha, cedendo à inexplicável influência daquele, tinha uma parte qualquer no triste acontecimento. Muito ocupado com os desgostos e temores que lhe causava Mariana, deixou passar a noite e os dois dias que lhe seguiram, sem desafiar explicação alguma. Depois do primeiro serão que teve lugar, quase a noite de anos, um novo pensamento encheu a alma daquele bom pai, que não teve mais tempo de lembrar-se de Cândido. Henrique viera pedir-lhe formalmente a mão de Mariana. O casamento ficara ajustado, e com geral assentimento determinou-se que se efetuaria antes de um mês. Na noite do seguinte serão, Anacleto apresentou os noivos a seus amigos, e então lembrou-se outra vez que faltava na sala alguém a quem votava estima leal e bem merecida. No outro dia chamou Mariana a seu quarto, e interrogou-a seriamente sobre a ausência de Cândido. A viúva contava que mais cedo ou mais tarde se trataria disso no céu cor-de-rosa, e tinha se preparado para a traiçoar-se deixando entrever a verdade. Respondeu a seu pai com segurança e calma. Ela não sabia nada que me pudesse ter relação com esse fato. Sentia mesmo muito que o Munkum recomendável assim se tivesse retirado do céu cor-de-rosa. O olhar penetrante e desconfiado do velho esteve, durante toda a conferência, constantemente fito no rosto de Mariana, e não pôde apanhar o mais leve indício de fingimento. A verdade estava fechada no coração da viúva com uma porta de ferro. Estou determinado a ir ao purgatório trigueiro, disse Anacleto olhando sempre fixamente para sua filha. Creio que é o melhor passo a dar, respondeu ela sem hesitar. Devo pedir uma explicação a esse moço. Sem dúvida, tornou a viúva, ninguém melhor do que ele pode esclarecer este mistério. Supões que me cumpre esperar ainda alguns dias? Perguntou o velho observando. Ao contrário, disse Mariana, penso que meu pai deve falar-lhe hoje mesmo. Bem irei esta noite. A filha de Anacleto apreciava com justeza o caráter de Cândido para temer e declarasse o que havia ocorrido. Sobretudo jogava ainda com a probabilidade do silêncio do mancebo. Porque mesmo quando falasse, ela contava com o extremoso amor de seu pai para ser perdoada. Ao começar da noite, Anacleto dirigisse ao purgatório trigueiro. Começou conversando com a velha Írias, a quem pediu explicações a respeito da ausência de seu filho adotivo. A resposta da velha Írias foi uma e única. Ele está lá em cima, e melhor do que eu poderá dizer se teve razões para retirar-se. Anacleto fez-se anunciar a Cândido. Quando o moço vinha descendo a escada, Anacleto começou a subi-la dizendo: sou sem cerimônia, meu caro, e quero antes ir conversar lá em cima. O velho e o mancebo acharam-se a sós defronte um do outro. Adivinha certamente o motivo que me traz aqui? Perguntou Anacleto. Cândido não sabia fingir e respondeu: talvez, talvez, dizendo o velho. Mas é melhor que o exponha o senhor, interrompeu o mancebo. É possível também que eu esteja enganado, e que nossos pensamentos, que supomos bem unidos em uma só ideia, se achante pelo contrário bem afastados um do outro. Não. Então. Enfim, sou eu quem deverá ouvir as causas de uma visita que, em todo o caso, muito me lisonjeia. Meu caro, disse Anacleto, eu ponho as formalidades e as etiquetas para o lado, quando converso com aqueles de quem sou amigo, e nós somos. Cândido abaixou a cabeça em sinal de agradecimento. Ou pelo menos, tornou o velho, eu sou seu. O moço tornou a repetir com a cabeça o mesmo sinal de há pouco. Deixemo-nos, pois, de longos rodeios, e vamos já ferir de face a questão. O senhor retirou-se de minha casa de um modo singular. De duas, uma, ou alguém lá o ofendeu, ou o senhor nos ofende, e em todo caso uma explicação se faz necessária. Cândido empalideceu a próprio pesar, e ficou pensando. Estuda para responder? Perguntou o velho. Com um sorriso fraco e triste respondeu o mancebo. Agradeço-lhe, senhor, a delicadeza com que me tratata, e o interesse que eu não mereço, mas que apesar disso, mostra por mim. Não se trata de agradecimentos, nem de delicadezas e nem de interesses. O caso é simples, meu caro, alguém o ofendeu em minha casa. Ninguém, disse o mancebo, rindo-se amarmente como há pouco. Então como devo explicar o que ocorreu? Está indo ocorrendo. Explique como quiser, senhor. Explique pela minha má cabeça. Como isso? Cândido pensou alguns instantes e começou depois a falar. Eu errei em não ter agradecido, em não haver fugido de aceitar o oferecimento que Vessa me fez da sua casa que...
Ah, eu direi tudo.
Invejar a aventura dos outros é um crime, mas forçar um infeliz a ter diante dos olhos e constantemente o quadro da felicidade alheia é quase rir de seus tormentos. Então sua casa é um céu de prazeres. Devedes estar, porém, ali um desgraçado que não pode fruir esses prazeres, que se acaso tem uma ou outra virtude, não a pode mostrar para ser por ela estimado, é o martírio de Tântalo. A causa creio que foi a erra, eu me retirei por isso. Senhor Cândido, há nas suas palavras alguma coisa que se parece com a ironia, e há no seu coração algum sentimento que quer sair e não pode, porque o senhor impede. Não tudo se diz em uma palavra, eu sou infeliz, e tenho consciência de o ser. Além da realidade de um infortúnio, senhor, a natureza deu-me ambições, deu-me desejos que não posso realizar, e que por consequência me atormentam. Devo falar-lhe com franquezas, Cândido. Entendo que a sua posição na sociedade não é a melhor possível, que seus merecimentos lhe marcavam um lugar mais alto nela. Compreendo mesmo que um moço pobre, que vê o mundo cheio de gozos e delícias que não lhe é dado gozar, tem até certo ponto razão rã para entristecer-se durante algumas horas. Olhe, porém, a roda de si, Sr. Cândido, que número imenso de nem está aí ante seus olhos, olhos com mil vezes mais razão para lastimar-se. Quantos tiveram como renhor a felicidade de receber uma educação proveitosa e acurada? Já não é alguma coisa a superioridade da luz do seu espírito? O moço sacudiu a cabeça e disse, já confessei que sou ambicioso e demais, a educação agiganta as privações. O mendigo contenta-se com um pedaço de pão velho para comer e com um capote feito em pedaços e com a porta de uma igreja para dormir. Mas o mendigo não sonha com a felicidade como sonha o moço que estudou e que tem imaginação e ardor. Não é ouro que eu desejo, senhor? A riqueza que eu peço a Deus não é de metal, nem de bilhetes do banco. A minha riqueza é a do coração. Se muitas vezes falo com amargor do poder do dinheiro, é porque me revolto quando vejo acima do talento, da honra e do mérito o ouro. Mas não é o ouro que eu ambiciono. Não o compreendo, disse Anacleto. O que me acanha, o que me obumbra, o que me faz nascer desejos de fugir para essas florestas virgens de minha pátria, é a pobreza de afeições em que vivo. Ato. Se eu sou o último, o mais miserável mendigo dos melhores amores. O que quer dizer? Como é que um homem como eu não há de sentir apertar-se-lhe terrivelmente o coração? Quando, comparando-se com os outros homens, se acha o só menos de todos eles? Pois não há de doer-me o aspecto da felicidade de uma família, comparado com o meu isolamento. Em sua casa, em toda a parte onde há homens e moamens, Yuli, eu vejo um moço brilhante de mocidade, de talento, do ardor e de ventura. Pensa que é isso que eu invejo. Não, também sou moço. Tenho também alguma inteligência e também fogo no coração. O que eu invejo é o olhar de gênio benfeitor, é o olhar de bênção. Senhor, com que um velho pai se revive naquele moço, é o carinho. A doçura angélica com que uma terna mãe o festeja, é a doce amizade com boa o irmão abraça, e então, senhor, quando eu penso que nunca cheguei a gozar, nem gozarei um olhar assim de um bom pai, nem um carinho de mãe, nem uma meiguice de irmã, não é dade que tenho bastante razão para considerar-me desgraçado. Não é verdade o que eu digo? Não sou eu o último, o mais miserável mendigo dos melhores amores. E o remédio agora, meu pobre Cândido? Disse Anacleto meio comovido. Remédio para curar radicalmente a minha dor não há nenhum, para minorar é a solidão, é o retiro. Aqui, senhor, no fundo deste quarto eu não vejo essas cenas de felicidade doméstica. Não tenho ao vivo diante dos olhos o quadro daquilo que em vão desejo. Ficarei, pois, aqui, senhor, enquanto esta boa velha carecer de meu braço, desde um momento, porém, em que ela fechar os olhos, o meu destino é outro. O moço respirou e prosseguiu. Não conheci meus pais, minha mãe e a natureza, pois bem, irei viver onde a natureza é mais bela, irei adorá-la nos seus vivos encantos. Aborreço a sociedade dos homens. O vale, a montanha, os precipícios, a floresta virgem, O rio caudaloso é um espetáculo bem belo.
Ah, sim.
O campo vale. Os precipícios. A floresta virgem. E o rio caudaloso são meus irmãos. Tem como eu por mãe somente a natureza. Cândido tinha se exaltado tanto que Anacleto deixou-o sossegar para continuar a conversação que havia encetado.
Tem ainda muito fogo, esburcando, disse o velho, é muito moço e sua imaginação avulta os seus pesares. Respeito-os porque são de nobre origem, mas tenho o direito dos anos para dizer-lhe que pecam por excessivos.
Procurar ser feliz é ao mesmo tempo um dever do homem.
Com a esperança.
Quem não a tem?
Quando foi que ela nos abandonou?
Eis-me aqui velho e cansado. Eis-me aqui a bordo do túmulo com os olhos fitos em Deus e uma esperança no coração.
O mancebo olhou para o velho.
Sim.
Não se admire, o depois desta virão ainda outras.
Uma grande esperança a de velhires minha filha.
Sua filha,
repetiu Cândido. E então não é uma nobre esperança.
Bens?
E quem lhe diz que não terá ainda uma igual?
Eu não, eu hei de completar o meu destino.
Forrojado do mundo com desprezo.
Quando abri os olhos, abri entre os estranhos.
Não conheço os meus, eu sou só, compreenda bem esta palavra. Se Anacleto é uma palavra, um nome de duas letras que revela toda a minha história, o meu passado, o meu presente e o futuro só, completarei a minha sina. Farei a viagem do mundo sem um punheiro do meu sangue jovem. Sempre só. E como se essa palavra tivesse realmente a significação que lhe ele dava, como se ela fosse a sua divisa, Cancando ainda uma vez repetiu com voz sonora e profundamente melancólica.
Temprisou-se Anacleto impaciente e, depois de coçar a cabeça por vezes, tornou.
Não temos feito nada, meu caro.
Vim aqui saber a razão por que deixou de ir à minha casa de um modo tão singular e já temo bem retirar-me sem levar explicação alguma.
Porventura não tenho dito bastante.
Esse ato é filho e uma de uma excentricidade minha.
E, no entanto, o que pensarão de nós ambos os nossos amigos?
Os seus amigos podem quem pensar o que quiserem a meu respeito.
Para mim é isso indiferente.
O senhor lhes dirá que eu sou um louco, que me condeno ao inferno que Homero que eu mesmo tenho criado para atormentar-me.
O senhor lhes dirá se quiser.
Aquele moço tem uma cabeça desarranjada, deixa a nossa sociedade agradável.
Obsequiadora e feliz, pela solidão e pelo isolamento.
Ele quer estar só.
Sempre só.
E se eu lhe rogasse que de novo frequentasse a minha casa?
Tomasse parte nos nossos prazeres.
Fosse de novo um de nossos mais constantes companheiros dos serões.
Eu teria o imenso pesar de não poder servi-lo, respondeu com tristeza indizível o moço.
Paciência, disse Anacleto.
Resta-me ao menos a convicção de que nunca o ofendi voluntariamente e que fiz tudo o que estava de minha parte para provar-lhe a estima em que o tenho.
O velho ergueu-se pesaroso e quase ressentido.
Cândido apertou-lhe a mão com ardor e disse,
não me desestime por isto.
Creia que o que faço é o que devo fazer.
Creia que o que eu disse é o que eu devia somente dizer.
E o senhor, que é um dos poucos homens cuja mão me tem oferecida com lealdade e franqueza, sinta por mim antes piedade do que ressentimento.
Serei o mesmo sempre,
respondeu o velho dispondo-se para sair.
Uma palavra ainda.
O quê?
Perguntou Anato.
É um novo obséquio que lhe quero pedir.
Provavelmente minha ausência tem admirado também a sua família, sem dúvida.
Eu lhe rogo que meu nome lhe ofereça minhas desculpas,
e em particular à senhora sua filha.
Quisera que ela tivesse conhecimento da obsequiosa visita que recebi, do que se passou entre nós e do que enfim julguei dever responder, explicando o meu procedimento.
O velho olhou para Cândido como desconfiado do motivo desta última recomendação.
E a ela, e a todo senhor, que possam mostrar-se curiosos das causas de minha irrevogável resolução.
Poucas palavras bastam para explicá-la.
E para arredar de sua pessoa e de sua família a menor suspeita da de uma ofensa de involuntária feita a mim, é de sobra dizer.
Ali completa sua sina só.
Sempre sol!